Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que temos uma agenda muito sobrecarregada, portanto faço um apelo à contenção e ao poder de síntese de toda a gente, quer das senhoras e senhores deputados, quer também dos nossos convidados. Como sabem, o primeiro ponto da ordem de trabalho é a audição da Comissão de Trabalhadores da Rádio e Televisão de Portugal sobre as notícias respeitantes à exoneração do diretor de informação da RTP, a requerimento do PS. Temos connosco o presidente do secretariado da...
É só membro da Comissão de Trabalhadores. Porta-voz, para assim dizer. Sim, sim.
Ok, porta-voz, Paulo Mendes, Augusto Henriques, Paulo Amaral, Paulo Eusébio, José Lopes, a quem dou as boas-vindas à Assembleia da República, a quem cumprimento muito cordialmente. É um gosto recebê-los nesta casa, uma vez mais. Já não é a primeira vez, e também não há de ser a última, esperemos. Portanto, não dispensam uma leitura do requerimento, toda a gente está informada de qual é o assunto e, portanto, sem mais delongas, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS. 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, saudava a Comissão de Trabalhadores e a disponibilidade, naturalmente, para também nos ajudar a fazer o acompanhamento e para desempenhar a missão que o Parlamento também tem de acompanhar a vida e a atividade do Serviço Público de Rádio e Televisão. E, efetivamente, é esse o objetivo principal, no fundo, do nosso requerimento e da possibilidade também de connosco poderem partilhar, enfim, elementos sobre a vida da empresa neste momento e que nos parecem particularmente pertinentes. O modelo de governação da RTP é conhecido, portanto, ele foi objeto de uma revisão profunda na legislatura anterior, que, em nosso entender, e já o expressámos na altura e temos sublinhado na forma em como introduziu um novo órgão, um novo elemento na equação, nomeadamente o Conselho Geral Independente, por um lado, corre o risco de tornar mais difuso e mais difícil de percepcionar as formas de responsabilização do Conselho de Administração e a própria possibilidade de os órgãos democraticamente legitimados poderem fazer o acompanhamento da vida do Serviço Público de Televisão, que, reitero, tem essa particularidade, é diferente por isso mesmo e, portanto, carece naturalmente de uma particular tutela na lei. Portanto, as nossas dúvidas e as nossas observações e as nossas reservas que tínhamos ao modelo não se têm dissipado com o tempo, antes tem eventualmente evidenciado, ainda há pouco tempo tivemos a oportunidade de o sublinhar, quando deste processo de designação de novo Conselho de Administração, precisamente a dificuldade em perceber junto de quem é que o Parlamento podia perceber as razões do atraso e de facto o quadro é particularmente difuso e particularmente difícil e, portanto, sendo este o contexto que conhecemos sobre a forma como os órgãos da RTP da empresa e os órgãos de tutela funcionam, temos esta primeira nota prévia e depois, obviamente, o que nos motiva em grande medida é o tomar o pulso ao funcionamento do serviço público. Ao longo dos anos temos procurado sempre acompanhar quer o estado de financiamento da empresa e este parece-nos particularmente relevante, uma vez que essa componente é indissociável do resto e é indissociável da qualidade do serviço público, da capacidade de dotar os trabalhadores de meios para desempenhar essa missão, mas obviamente também questões relativas ao funcionamento orgânico, institucional, à normalidade, se quisermos, do funcionamento da empresa, obviamente também nos preocupam. E é neste contexto que, de facto, perante o comunicado, o esclarecimento, aliás, que tinha sido prestado pela Comissão de Trabalhadores, publicamente e através de um comunicado por escrito, que se nos suscitou a questão particularmente relevante no momento em que se encontrava em transição à administração anterior para a administração futura. Aliás, formalmente ainda estamos nesse processo de transição e, portanto, desde logo um aspecto que nos pareceu merecedor de recolha de elementos adicionais junto de vós era precisamente esta estranheza de um facto de um processo que ainda não está concluído e, eventualmente, paralelamente decorrer com, estar a decorrer, aparentemente, paralelamente também um processo de substituição de uma posição de relevo no quadro da empresa e, em particular, daquelas em que o serviço público mais se tem que evidenciar e proteger e diferenciar, que é precisamente a matéria relativa à direção de informação. E, obviamente, desde o momento em que formulámos o requerimento, pouco depois do vosso comunicado, em março, até o momento presente, já decorreu algum tempo, portanto, também houve desenvolvimentos e houve também, por assim dizer, tomada de posição, dando nota de que, afinal, nada do que aparentemente estaria em cima da mesa efetivamente esteve. E, portanto, as perguntas que dirigia, numa primeira fase, e não me quero alongar muito, porque o fundamental é, no primeiro momento, perceber digamos, o histórico que levou também à Comissão de Trabalhadores a sentir a necessidade de emitir o comunicado e de emitir os esclarecimentos que tomámos conhecimento, mas em primeira linha é qual é o contexto e qual o conjunto de episódios que levou e motivou esta tomada de posição, em primeiro lugar. Em segundo lugar, de facto, o que é que aconteceu posteriormente e de facto se confirmam aquilo que veio a acontecer, que é um desmentido globalizado, ou pelo menos a ideia de que não esteve prevista qualquer processo de, naquela fase, naquele momento, pelo menos, proceder a uma exoneração e uma substituição da Direção de Informação, e obviamente também, enfim, mas em relação a este assunto, quer aqui na Comissão, quer em momentos anteriores em que temos contactado, a posição também da Comissão de Trabalhadores tem sido também particularmente clara quanto às dificuldades, e em alguns casos partilhamos essa análise, que o modelo coloca. Porque efetivamente, se por um lado já tínhamos um processo para garantir que estes processos de substituição e de designação de responsáveis, nomeadamente no setor da informação, eram validados e eram acompanhados da emissão de pareceres por um conjunto de entidades relevantes, em particular e avulta acima de tudo a intervenção da ERC, naturalmente não é apenas esse fator que garante a estabilidade das soluções e obviamente também a própria vida pacificada interna da empresa é igualmente fundamental para que, mesmo emitido parecer prévio vinculativo da ERC, a questão possa ocorrer. E sublinhamos também desde logo, porque também fique claro, obviamente nada motiva este requerimento em qualquer uma das opções que muito legitimamente pode o Conselho de Administração, qualquer ele, vir a tomar, ou seja, o ponto não é seguramente esse e portanto estamos sempre a falar, enfim, todos os envolvidos são profissionais com elevadíssimas provas dadas e, portanto, tem que não há qualquer vislumbre de qualquer problema nesse aspecto, nem sequer nos parece que deva ser esse uma legítima preocupação do Parlamento ou de qualquer um dos órgãos que acompanha a vida da entidade. Portanto, o ponto seguramente não é fulanizado e não é esse. É, de facto, procedimental e procedimental na forma como a entidade, e conclui a Sra. Presidente, na forma como dentro da empresa e dentro do seu funcionamento podemos reconduzir certas situações à normalidade e àquilo que é desejável ou a situações que possam motivar, como motivaram neste caso, uma tomada de posição.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Comissão de Trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelo convite para estarmos aqui hoje. Saúdo-vos a todos. E queria, antes de mais, esclarecer algumas balizas de discussão. Uma Comissão de Trabalhadores, seja ela qual for, representa, sob o ponto de vista, os interesses corporativos de todos os seus trabalhadores. Mas existe uma margem, ou pelo menos uma baliza, que uma Comissão de Trabalhadores num órgão de comunicação social tem, que é o facto de existirem outros órgãos, nomeadamente o órgão que seguirá, o Conselho de Redação de Jornalistas, que se pronuncia sobre a capacidade de algum profissional exercer a tarefa de diretor de informação. A Comissão de Trabalhadores não se pronuncia sobre isso, ou seja, essencialmente nós consideramos que qualquer jornalista da RTP, dotado de uma carteira profissional atualizada e em dia, pode ser diretor de informação da RTP, ou seja, nós não estamos a falar da contestação a uma nomeação, mas essencialmente do cumprimento escrupuloso da lei, tal e qual como ela é entendida pelos regulamentos que estão estabelecidos pela ERC. Em relação ao requerimento de hoje, a pergunta que nos assolou nessa altura, para além do facto de haver apenas e só uma notícia, mas essa notícia corresponder a um atropelo claro da lei e ela não colocava outra, que era o porquê. Deixem-me só fazer-vos um pequeno retrato da RTP tal e qual como nós a vemos neste momento. A 31 de dezembro de 2017, a RTP tinha 1.614 trabalhadores no quadro ativo. Em 2005, quando a fusão da RTP e da RDP, a RTP tinha 2.360 trabalhadores, ou seja, numa década perdeu 700 trabalhadores no seu quadro efetivo. A esses correspondem, juntam-se cerca de 400 trabalhadores em situação irregular no PrevPav, inscritos no PrevPav, para entrada na empresa. A idade média dos trabalhadores da RTP é de 48,9 anos de idade, a idade média. Esta é uma empresa com um gigantíssimo problema de renovação de quadros que necessitaria efetivamente ter sido feito já há bastante tempo atrás. Como é uma empresa envelhecida, tem os problemas de uma empresa envelhecida, ou seja, é uma empresa onde existe um elevadíssimo número de trabalho extraordinário devido à falta de quadros técnicos com know-how que entretanto saíram,
há também uma dificuldade de alocação de quadros e, como é normal, também existe um elevado número de baixas médicas, doenças de trabalho, etc., que entretanto vão afetando a questão. Ou seja, a RTP transforma-se quase num ímã para a precariedade no setor. Para além disso, juntam-se qualquer coisa como, a 1 de dezembro de 2017, qualquer coisa como 110 mil horas de trabalho extraordinário e 90% dos trabalhadores das áreas técnicas ultrapassaram os limites legais de trabalho extraordinário. Existem casos registados de trabalhadores que fizeram no ano passado cerca de 1.039 horas de trabalho extraordinário, o que corresponde a 7 meses de trabalho extra. Porquê é que nós estamos a dizer isto? Estamos a dizer isto porque, para além deste facto, existe uma degradação técnica que já foi falada várias vezes, equipamentos que não funcionam, velhos, carros exteriores que não saem, e a rádio que, como em todas as coisas, neste caso, e como é o hábito na RTP, fica sistematicamente para trás, com seletes de som que não funcionam e, essencialmente, agora nós chegámos ao ponto destas nossas decrepitudes técnicas começarem a afetar a emissão, quer da rádio, quer da televisão. E a razão porque eu pintava este quadro para enquadrar a questão é por esta razão. Se vocês perguntassem a qualquer trabalhador da RTP o top 10 de prioridades para efetivamente melhorar o serviço público ou basicamente colocá-lo a funcionar dentro daquilo que é normal, a modificação do diretor de informação não corresponderia, não apareceria no top 10 nem no top 50 delas. Portanto, não é de facto uma prioridade da RTP. Os próprios estudos encomendados pelo Conselho de Administração demonstravam que o percurso de credibilidade da informação da RTP tem feito uma evolução bastante positiva e, portanto, esta notícia deixou-nos completamente perplexos no sentido de, para além do facto de não ser uma prioridade, não se percebia porque é que um Conselho de Administração, numa situação de gestão corrente, assumia isto como sendo uma prioridade. E a necessidade que sentimos nesse momento foi de prestar um esclarecimento à empresa de que tinham sido ultrapassados, caso a notícia fosse verdadeira, de que tinham sido ultrapassados todos os limites no que diz respeito ao respeito do cumprimento escrupuloso da lei. E é isso que nos interessa. Depois, sem querer ultrapassar muito o meu tempo, basicamente nós procurámos obter um esclarecimento do Conselho de Administração, neste caso do Presidente do Conselho de Administração, que efetivamente disse coisas que eram óbvias, digamos que eram, na verdade, declarações um pouco de lapalice, ou seja, eu não demiti ninguém. Mas é óbvio que não demitiu ninguém porque não poderia fazer, pelo menos naquelas circunstâncias. O Paulo Dentinho ainda é diretor de informação. É diretor de informação porque ele não se demitiu. Depois há a pergunta óbvia que é, que nos parece lógica, que é, está a convidar alguém para ser diretor de informação, porque acho que seria importante nós recebermos esse esclarecimento. Não confirmo, não desminto, não digo nada. Até por uma razão muito simples. As razões só poderiam ser uma mudança de estratégia. Ora, como é óbvio, o próprio modelo em si implicaria que teria que haver um plano estratégico aprovado de conhecimento público para que estas mudanças pudessem ter efeito. E nada disso ocorreu. E, portanto, nós, Comissão de Trabalhadores, vivemos desta forma. Há aqui um problema de colocar o carro à frente dos bois numa série de coisas. E depois não existe uma segurança quanto ao modelo, e eu falarei nisso a seguir, de evitar que este tipo de coisas aconteçam. Porque esta questão deveria ter sido desmentida pela RTP no imediato, de forma clara, e foi isso que nós fizemos e foi isso que nós pedimos.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD. 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento a Comissão de Trabalhadores da RTP, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a vossa presença para nos ajudar a esclarecer também esta questão e para aproveitarmos para falar de outras questões, como já aqui foram levantadas, questões relevantes, de questões de ordem laboral, dos problemas da questão da degradação técnica, muito visíveis, aliás, na rádio pública, o problema de Monsanto, os problemas de alguns diretos, falhas de emissão, enfim, que são reflexo de tudo isso. Mas nós estamos aqui, vale a pena especificar, uma audição que, no âmbito de, haverá mais duas audições ainda sobre este tema, Conselho de Redação e Conselho de Administração, que resultam de um requerimento do Partido Socialista para esclarecer, para esclarecimento, procurar esclarecimento sobre essa notícia de há um mês e meio sobre a demissão do Diretor de Informação da RTP. Por coincidência, no dia em que essa notícia saiu, o Sr. Ministro estava aqui em audição, nesta comissão, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda teve oportunidade de o confrontar com a notícia. O Sr. Ministro respondeu no próprio dia em que saiu a notícia que não se confirmava e que a notícia era falsa. Acho que a expressão é mesmo esta. Portanto, é esta notícia que, por requerimento do Partido Socialista, estamos a procurar aqui clarificar. A Comissão de Trabalhadores teve já a reunião sobre este assunto com o Conselho de Administração, como acabou de referir. Ouvi atentamente, enfim, o que nos disse e, portanto, pedia só que nos clarifique. Que voltássemos ao tema só para se entende que esta questão de facto está esclarecida ou não, ou o que é que falta esclarecer relativamente a esta notícia. A Comissão de Trabalhadores disse recentemente, e acabou de o dizer também aqui, que o atual Conselho de Administração da RTP não tem legitimidade para efetivar um pedido de demissão. Nós achamos que é isso, que concordamos com isso. Parece-nos isso claro. Aliás, o próprio Presidente do Conselho de Administração da RTP também disse que as notícias surgidas na Comissão Social sobre este assunto que estamos a falar são totalmente intempestivas, lembrando que qualquer convite ou decisão, para que haja qualquer convite ou decisão, primeiro o Conselho de Administração tem de ser investido de funções, o que não aconteceu porque continua em gestão. Para nós isso também é claro. E por isso aproveitava para lhes perguntar uma coisa que nos causou imensa estranheza, que foi exatamente há 15 dias, o Sr. Ministro da Cultura, aqui em audição, disse exatamente o contrário. Disse, em resposta a questões que tive a oportunidade de lhe colocar sobre esta situação que nós achamos inaceitável, de instabilidade que se vive na RTP, com o Conselho de Administração em gestão há 3 meses, disse, o atual Conselho de Administração da RTP está plenamente em funções, até que os novos membros tomem posse na próxima Assembleia Geral da empresa, e não há uma situação de gestão. Gostava de vos ouvir um comentário sobre isto, que seria importante, porque de facto é importante esclarecer esta questão. Nós estamos aqui nesta audição a propósito desta notícia, que no próprio dia foi desmentida pelo Sr. Ministro da Cultura, que o próprio Conselho de Administração disse que não poderia acontecer essa demissão porque não está investido de funções, porque está em gestão. E, portanto, esta situação mantém-se de há 3 meses. O Conselho de Administração da RTP estar em gestão numa situação que nós consideramos inaceitável, geradora de um clima de instabilidade, e, aliás, nós achamos que esta notícia só ainda se mantém, digamos, com alguma atualidade, com alguns aspectos por esclarecer, como acabou de nos dizer, porque se vive esta situação de instabilidade, porque senão esta situação estaria ultrapassada e nós estávamos aqui a arrastá-la ao longo do tempo. Isto, já agora, a somar a uma lei de financiamento público da televisão que este Governo alterou, nomeadamente o procedimento de transferência para a RTP da contribuição para o audiovisual, o CAV, como se sabe, o que estava previsto era que para que não houvesse esta tentativa de interferência do Governo, aliás, no funcionamento da empresa pública, o que estava previsto era que a RTP receberia diretamente das elétricas o dinheiro que era pago pelos contribuintes com a fatura da eletricidade. Ora, o que se alterou é que agora o dinheiro é transferido para as finanças, com o Sr. Ministro das Finanças a ter assim ao seu dispor mais um mecanismo que coloca a empresa pública sob pressão governamental óbvia, além de que dispõe desse instrumento de cativação. Os problemas são conhecidos. Foram já denunciados, a RTP recebia dinheiro até ao dia 21, passou a receber no mês seguinte. Nós entendemos que há aqui questões que retiram transparência a este processo e que lhe retiram independência à RTP, que todos os meses está dependente das decisões do Sr. Ministro das Finanças relativamente às verbas que, por sua decisão, são ou não transferidas. Aliás, assistiu-se a esta situação verdadeiramente inaceitável que nós também denunciámos recentemente, o Ministério das Finanças cativar 3 milhões de euros à ERC, à Entidade Reguladora para a Comunicação Social. E, portanto, estando a discutir esta notícia, que só é notícia por causa deste desta grave situação de instabilidade de uma empresa pública que continua em gestão passados três meses. Pergunto se consideram estas questões a que eu fiz referência, enfim, normais, ou se, pelo contrário, consideram que elas são preocupantes, que são sinais de uma interferência indesejável do governo na empresa pública, ao contrário daquilo...
Peço que conclua, Sr.
Deputado. Vou concluir, Sra. Presidente, daquilo que se procurou fazer em nome da transparência e da independência, e independência significa sempre também independência editorial, que era a RTP não ser contaminada pelo debate político, nem por quaisquer formas de condicionamento por parte do governo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Comissão de Trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela pergunta que nos colocou. Há coisas em que nós concordamos em absoluto com o Sr. Deputado e com o PSD, no sentido de que nós consideramos que não haverá, do seu ponto de vista, nem poderíamos provavelmente legalista, uma possibilidade do Conselho de Administração de se considerassem funções para fazer isto, mas sob o ponto de vista, digamos, formal e empresarial, o Conselho de Administração atual não tem qualquer tipo de legitimidade para fazer esta modificação, até por uma razão que é óbvia. Sendo conhecida a saída de dois administradores e não tomando posse os outros dois, com quem é que foi discutida a mudança do diretor de informação? Com o Conselho de Administração que ainda não tomou posse, ou com aquele que estava em funções? E, portanto, a partir daí, o Conselho de Administração está inferido de ilegitimidade, até porque apenas um membro do Conselho de Administração não tem a legitimidade para destituir um diretor de informação e teria que seguir os procedimentos da ERC. Depois há outra coisa com a qual nós concordamos com o Sr. Deputado e com o PSD, sendo que provavelmente nós discordamos é nas razões. A situação que se passa atualmente na RTP é, a todos os pontos de vista, embaraçosa para o Estado. Nós estamos quase há 90 dias sem uma administração formalmente constituída. O problema é que nós não atribuímos a responsabilidade ao Governo. Nós atribuímos a responsabilidade ao modelo. E eu explico porquê. Repare, é óbvio que os estatutos da empresa dizem efetivamente que o Governo tem apenas uma posição de, digamos, sobre o administrador da área das finanças. Mas também diz claramente, e sob o ponto de vista claro, que é um parecer prévio e vinculativo. Manda a lógica e manda até, vá lá, a praxis empresarial que tenha existido qualquer tipo de contacto posterior com o Governo sob o ponto de vista da nomeação da PSI. E o que nos parece existir é que houve aqui uma tentativa de impor ao Governo uma função meramente administrativa de considerar que tecnicamente aquela pessoa era ou não era, digamos, prestável para as funções de administrador da área financeira da RTP. Sucede que a RTP gera dívida do Estado. E faz para nós todo o sentido, até mesmo à luz das disposições europeias, que as pessoas que gerem dívida do Estado tenham algum tipo de confiança, sob o ponto de vista administrativo, da parte do Governo. Ora, foi proposta uma pessoa, ao que sabemos, e pelo menos ao que sabemos, não foi, essa pessoa não foi, digamos, não foi discutido nenhum perfil com o Ministério das Finanças, e isso causou algum entrave. Não houve o diálogo suficiente entre ambas as partes, aí os culpados são depois, para que esta situação chegasse a bom termo. E, entretanto, houve um braço de ferro entre, sob o ponto de vista de formalidades, entre o modelo e o Ministério das Finanças. O problema é outro, o problema é que quem pagou foi a empresa, mas como o senhor sabe, como o senhor deputado sabe, o modelo tem um problema, que na nossa opinião é um problema de base, que é basicamente, que se refere basicamente a isto. Quem nomeia conselhos de supervisão, quem nomeia um conselho de administração na RTP também o supervisiona. E, portanto, o que aconteceu ali foi um sentido em que existe uma sensação de proteção do órgão de supervisão em relação às decisões do conselho de administração. Depois, existe um ponto de vista que é formal. Na nossa opinião, existe no processo de recondução do Conselho de Administração uma clara violação estatutária dos procedimentos, e eu explico-lhe porquê. Repare, só se podia reconduzir ou dizer que se reconduzia um presidente do Conselho de Administração com um plano estratégico previamente aprovado. E não foi isso que aconteceu. O processo deveria ser concursal, deveria, se chegar-se ao fim do processo dos 3 anos de mandato, e no final desses 3 anos, apresentava-se então a concurso, quer o anterior Conselho de Administração ou quem o liderava, e outros projetos alternativos. E o Conselho de Supervisão, o Conselho Geral Independente, escolheria um desses processos. O que aconteceu foi, decidiu-se qual dos administradores é que poderia concorrer ao apresentar um plano estratégico, só depois é que se apresentaram as linhas estratégicas e o plano estratégico ainda não existe. Ora, dito isto, há aqui, mais uma vez, a velha expressão de colocar etapas do processo umas à frente das outras. E esse é um dos problemas do plano. O plano de governance da RTP precisa, no mínimo, de ser aclarado no que diz respeito à mudança de conselhos de administração. Esta é a primeira vez que ocorre e esta parte deveria ser verdadeiramente modificada e a única possibilidade de o fazer é por intervenção legislativa, porque, repare, existe aqui dois problemas. Por um lado, o Conselho Geral Independente faz uma visão restritiva e legalista dos seus poderes, dizendo assim, quem no maior Conselho de Administração somos nós e, portanto, a partir deste momento estes são os nossos 3 nomes. E vocês dizem que sim, o Governo, vocês dizem que sim ou que não. Mas, por outro lado, no que diz respeito à recondução de administradores, tem uma visão alargada dos seus poderes. Portanto, mesmo que o plano de governance da RTP fosse mantido, existem aquilo que se chama apuramentos legislativos que são necessários para que, efetivamente, o plano funcione como deve ser. Agora, eu também quero ser claro, não conheço ninguém, nenhum órgão representativo de trabalhadores da RTP que concorde com o modelo. E não existe nenhum órgão representativo dos trabalhadores que o perceba.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda. 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradecer a presença da Comissão de Trabalhadores da RTP para nos prestar estes esclarecimentos e começar por fazer uma declaração de interesses, que esta questão que se coloca em relação à nomeação das direções de informação, enfim, foi uma questão que se colocou. Como poderão imaginar, eu tenho um histórico na RTP e conheço o histórico da RTP, sei muito bem como é que estas coisas às vezes se passam e devo dizer-vos que tenho a maior apreço e consideração pelas pessoas que inclusivamente vieram, estiveram na praça pública como sendo eventualmente pessoas indigitadas ou demitidas daquilo que seria a nova direção de informação. Portanto, queria que isto ficasse claro e que não está minimamente em causa qualquer aspecto de fulanização destes aspectos. Agora, há aqui uma questão e há já uma série de problemas que foram suscitados e todos eles apontam no mesmo sentido. E o sentido é muito claro, este modelo falhou. Este modelo falhou. Este modelo falhou por diversas razões. Em primeiro lugar, nós vamos tendo conhecimento de iniciativas do âmbito da RTP que apontam para intervenções pontuais em alguns domínios, em função dos quais, do meu ponto de vista, são perceptíveis algumas melhorias. Todavia, o universo da RTP não é o primeiro e o segundo canal, e mais um ou outro aspecto pontual que possa surgir. É um universo de 7 canais de televisão, não sei quantos canais de rádio, plataformas digitais, e tudo isto, obviamente, requer a existência de um plano estratégico que um Conselho de Administração tem, naturalmente, de levar à prática. Ora, esse plano estratégico, pelo que acaba de nos ser dito, parece não ter existido. Houve designadamente uma intervenção por parte do Conselho Geral Independente no sentido de reconduzir um Presidente do Conselho de Administração sem que, entretanto, o plano estratégico efetivamente fosse concretizado. Deixou-se no ar a nomeação de outros 2 elementos do Conselho de Administração e depois há aqui um elemento de uma enorme perversidade em todo este processo. É que, na verdade, quem nomeia o Conselho de Administração acaba por ser também a entidade que faz a supervisão. Bom, nós temos aqui um problema. Dos diversos comunicados dos diversos sindicatos que operam ou trabalham na RTP, da Comissão de Trabalhadores, Conselho de Redação, sindicatos e jornalistas, nós constatamos sistematicamente um denominador comum. E esse denominador comum é tão simples quanto isto. O Conselho Geral Independente não tem levado a cabo, designadamente do nosso ponto de vista, porque não pode, porque o modelo é ambíguo nesse domínio, não tem levado a cabo aquilo que deveria ser uma função de supervisionamento adequada. Isso tem a ver com contratos feitos pela RTP, tem a ver com a falência técnica da RTP que é conhecida, com conhecimentos preocupantíssimos de financiamento, com questões de cativação de verbas, tem a ver com tudo isso. E nem parece que seja muito legítimo exigir, em função daquele modelo que é realmente ambíguo, que um Conselho Geral Independente, que designadamente alega muitas vezes não ter tempo para se dedicar a estas matérias, porque é isso que vejo em alguns documentos, como é que pode lidar com toda esta matéria? Também quero dizer que tenho a maior das considerações por todas as pessoas que integram o Conselho Geral Independente da RTP, que considero pessoas da mais elevada qualidade. Mas, na verdade, as pessoas têm enorme qualidade. O modelo, de facto, não funcionou. Essa é que é, no fundo, a questão. E foi por essa razão que o Bloco de Esquerda já se disponibilizou para, a partir de agora, rever e tomar iniciativas legislativas no sentido de procurar garantir as condições que permitam ao serviço público ter uma prestação que vá ao encontro daquilo que é a sua missão e que dê uma resposta cabal àquilo que se espera dele. É esta a questão que, fundamentalmente, que, se nos coloca. Há uma outra questão, porque estamos a falar com uma Comissão de Trabalhadores, que eu gostaria de suscitar. E a questão é a seguinte. Não é possível fazer serviço público sem uma cultura de serviço público. E uma cultura de serviço público numa empresa que tem uma média etária de quase 50 anos é qualquer coisa que não pode funcionar e que causa a maior apreensão. A empresa de serviço público, por definição, é uma empresa que aposta na inovação, na originalidade, na capacidade de encontrar novos rumos. Não é possível, sem renovação de quadros, acompanhada da competente renovação tecnológica, levar a cabo esse caminho. Eu gostava de perguntar o que é que tem sido feito neste domínio. Criar uma cultura de serviço público, acabar com situações como aquela que conhecemos designadamente ainda e ainda acontece com os precários, e vou terminar, Sra. Presidente, o que é que tem sido feito para que efetivamente os quadros possam renovar-se e a RTP aparecer com uma outra dinâmica, uma nova pujança. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Comissão de Trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela pergunta que nos colocou. Eu queria deixar bem claro que me revejo completamente também nas palavras do Sr. Deputado no que diz respeito ao respeito pelos membros do Conselho Geral Independente e pelas pessoas que os constituem, que estão acima de qualquer crítica no que diz respeito às suas capacidades para a análise dos processos. E também queria deixar bem claro uma coisa. Nós, trabalhadores da RTP, consideramos que a empresa precisa de supervisão. Precisa é de uma supervisão bem feita, ou precisa é de uma supervisão presente na empresa. E, na verdade, aquilo que o Sr. Deputado disse, existe uma mistura neste modelo entre CRESAP versus Conselho de Supervisão por participação em reuniões. E, por vezes, numa empresa com a complexidade da RTP, isso não é possível. Existem factos gravíssimos sob o ponto de vista da supervisão que o Conselho Geral Independente só tem conhecimento semanas depois ou em alguns casos até provavelmente não tem conhecimento até saírem nos jornais de que aconteceram na vida interna da empresa. Numa empresa com os problemas da RTP isto é muito complicado. Nós preferíamos um modelo de supervisão presente, premente e que não tivesse diretamente ligado nem tivesse responsabilidades com a nomeação dos conselhos de administração. Porque, de facto, existe uma tendência para considerar que os erros do conselho de administração que se nomeou são os erros de quem nomeia. Repare, isso foi presente inclusivamente nos últimos 3 anos. No que diz respeito à cultura de serviço público, é verdade, Sr. Deputado, não se faz uma cultura de serviço público com uma empresa envelhecida e com precários. Ou seja, a empresa tem que ter uma continuidade.
O que aconteceu foi que a RTP teve um historial de duas tentativas de privatização seguidas, praticamente seguidas, que limparam um know-how, que a empresa tinha com uma evacuação em massa de trabalhadores que tinham conhecimentos dos quais a RTP precisava. Depois, como, infelizmente, por questões de contenção de custos, os centros de formação estavam praticamente paralisados, a empresa ficou dependente de fornecedores externos de pessoal e de fornecedores externos de material. E isso causou, transformou a empresa naquilo que é o sonho molhado de parte da indústria, que é a RTP como uma espécie de ICA 2.0 que subsidia toda a indústria à volta dela. Esta não é a opção, sendo uma opção possível, não é a opção que está legitimada no contrato de concessão da RTP. A RTP existe e os portugueses pagam uma contribuição do audiovisual que também se transformou como objeto de arremesso de uma forma completamente nada inteligente no que diz respeito à discussão sobre a privatização da RTP. Transformou-se a CAVE num dos impostos mais odiados da República, quando na verdade ele é uma das contribuições mais baixas da Europa. Nós pagamos o mesmo valor que os romenos e que os búlgaros. Nós pagamos 30 euros por ano e a média europeia é 130. E, portanto, quer dizer, nós temos uma empresa envelhecida, temos um ímã para a precariedade, temos problemas técnicos graves, temos um subfinanciamento crónico e, no meio de tudo isto, o que é que se tenta fazer? Tenta-se meter um modelo de desgovernamentalização, porque, efetivamente, o problema parece ser a intervenção do governo ao nível da administração, quando, na verdade, para nós o problema sempre teve, o historial da RTP tinha a ver com a intervenção do Governo a nível da informação. A administração não devia importar no que diz respeito a uma empresa pública que fosse bem gerida, ou seja, os nomes do Conselho de Administração não deveriam ser tão importantes no que diz respeito à definição daquilo que é o modelo que a empresa faz. Ou seja, nós devíamos nomear um conselho de administração de pessoas competentes que geriam o dia-a-dia e a estratégia da empresa, mas depois os modelos de programação e de informação deveriam ser modelados por profissionais excelentes que estivessem no local e que tivessem uma certa continuidade na sua formação. Este modelo não fez isso, infelizmente, porque está muitas vezes afastado. Composto por pessoas acerca das quais, como digo, não existe qualquer dúvida sobre as suas questões técnicas, a sua participação cívica, o seu interesse pela área. No entanto, faltam coisas. E este processo todo, este processo de renovação do Conselho de Administração, provou isso. A empresa precisa de mudar e precisa de medidas drásticas, definidas e planificadas. E o Conselho Geral Independente tem que ser, se existir, que nós achamos que deve pelo menos mudar na sua componente, tem que exigir a um Conselho de Administração que lhe apresente um plano estratégico que faça a modernização da empresa e a recuperação dos recursos humanos. Se isso não tiver num plano estratégico da RTP que seja tornado público nos próximos dias, esse documento não serve para nada para a RTP. Não nos serve a nós, não serve o serviço público, não serve os portugueses que pagam. Aquilo que eu quero ver é quando é que vão renovar os equipamentos da RTP, quais os trabalhadores que vão entrar para as áreas técnicas, como é que vão fazer a recuperação do espírito de serviço público e o reequipamento técnico da RTP. O que é que vão fazer para o financiamento da empresa após 2018, que será o ano, sob o ponto de vista financeiro, o mais difícil para a RTP. É isso que eu quero ver num plano estratégico e, para ser completamente sincero, temos muito poucas esperanças que isso lá esteja escrito.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar também os nossos convidados, saudar também as senhoras e os senhores deputados e dizer que, enfim, já não lhe vou perguntar como é que está a questão que aqui nos trouxe hoje, porque ela está completamente dilucidada, não só pelo tempo que entretanto decorreu, mas pelas explicações que também já aqui deram. A falar em quarto lugar tem sempre esta vantagem, às vezes ou desvantagem, porque ouvimos outras coisas para depois deixar também no ar, mas enfim, a questão já percebemos como está. De resto, o Sr. Ministro, logo à época, como há pouco disse o Sr. Deputado José Carlos Barros, naquela sua atitude usual em que vai titubeando entre o apoio ao modelo de governação e o não apoio ao modelo de governação, afirmou logo que o assunto não tinha nenhuma questão, porque a notícia era falsa e não se confirmava. Portanto, também sabemos o que disse o Sr. Presidente do Conselho de Administração e sabemos que, enfim, se houve alguma sondagem que presumimos possa ter havido, sabemos que ao menos isso e foi bom que a CT tenha intervindo nessa questão, foi bom que tenha intervindo, porque enfim, temos a garantia de que os processos legais serão completamente seguidos e portanto só para isso já valeu a pena. Mas sabemos também que não duvidávamos que assim fosse. E, portanto, veremos agora o que acontece a seguir, mas eu gostava de, enfim, de falar um bocadinho sobre o modelo de governação, que foi para o que foi derivando esta audição. Como sabe, bem, o CDS apoia em absoluto este modelo de governação, entende ser o melhor modelo de governação e os números, pelo menos os números, pelo menos isso, não o desmentem. Quando à época, com o anterior modelo, se falava da RTP, falava-se de uma RTP que tinha uma dívida consolidada de mais de 1.000 milhões de euros, falava-se de uma RTP esquecida, caída num buraco e enliada numa dívida absolutamente extraordinária, com uma estrutura de programação e de informação um bocadinho desajustada daquilo que eram os dias modernos, se quiser, e portanto, enfim, eu admito que possa haver aqui alguns ajustes a fazer, porque nada é perfeito e os modelos novos têm que ser testados e têm que ser consolidados também, porque muitas vezes há coisas que não correm assim tão bem, mas o CDS recusa em absoluto a governamentalização da RTP e fará tudo para que continue a ser independente. E de resto também há bocado dizia que há aqui um problema porque quem nomeia também supervisiona. É verdade que a RTP é talvez a entidade ou a empresa mais escrutinada do setor de todo o Estado, ou ligado ao Estado. Tem o CGI, tem o Conselho de Opinião, tem os dois provedores, tem a Assembleia da República a escrutiná-la e tem a ERC a escrutiná-la. No dia em que for o Governo a fazê-lo e a mandar lá dentro, ou for ou uma maioria solidificada neste Parlamento, temo que lhe aconteça o mesmo que aconteceu à ERC, que esteve um ano sem Conselho de Administração, porque os partidos pura e simplesmente não se entendiam e, portanto, entidades independentes a supervisionar a RTP sem nenhuma dependência dos partidos para nada, nem sequer para a sua nem sequer para a condução das suas decisões, parece-nos ser, de facto, a melhor solução. Mas, como digo e repito, pode haver, de facto, alguma coisa a mudar aqui. Pode haver alguns pormenores a afinar, porque nada realmente é absolutamente perfeito. Agora, eu gostava de ouvir exatamente isso. Gostava de perceber, já agora, que solução alternativa vem a este modelo. O que é que, da experiência do dia-a-dia, daquilo que, dentro da casa, o pulsar das pessoas que sentem todos os dias, vos chega, perceber o que é que entendem pode ser melhorado, ou se de todo pode ser melhorado, tem que ser rasgado e voltar a um modelo como o antigo ou um outro que eventualmente tenham na cabeça. Gostava de ouvir também um bocadinho sobre isso, já agora, já que este modelo não serve, gostava de ouvir também um bocadinho sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra à Comissão de Trabalhadores.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada, pela pergunta. Eu queria só fazer um pequeno esclarecimento.
porque também não tem muita importância, mas é basicamente isto. A dívida de 1.000 milhões de euros já estava, já estava mais ou menos resolvida quando da chegada deste modelo. Este modelo não resolveu nada dessa dívida de 1.000 milhões de euros, porque essencialmente o problema já estava resolvido antes, ou seja, sob o ponto de vista financeiro, sim, eu só queria fazer com você que, sob o ponto de vista financeiro, não existe nenhuma forma mesurável de medir este modelo contra ou contra, até porque o anterior era absolutamente desastroso e este aqui encontrou a situação amplamente resolvida com injeções de capital e com problemas que, na verdade, estes 1.000 milhões de euros não eram dívida da RTP, eram dívida do Estado. Podemos discordar disso ou não, mas tinha a ver com indemnizações compensatórias que nunca foram pagas à RTP e que fizeram crescer uma dívida bancária que chegou a este valor. É porque, para deixar isto bem claro, porque nós somos sempre muito acusados dessa questão. Bastava, repare, eu queria voltar outra vez ao que disse ao Sr. Deputado Jorge Campos. Os trabalhadores da RTP querem supervisão e precisam dela. Esta empresa precisa de supervisão, porque é uma empresa à volta da qual existem neste momento um gigantíssimo número de interesses, uns legítimos, outros nem tanto, porque essencialmente, sob o ponto de vista da política cultural, a RTP é essencialmente, provavelmente, se calhar 90% do investimento em política cultural do país, dado que, sob o ponto de vista de impacto nas políticas culturais, o serviço público tem uma função exponencial. E, portanto, é necessário supervisão. O problema é que tem que ser uma supervisão presente, tem que ser uma supervisão conhecedora e tem que ser uma supervisão atenta. E o que é que acontece? Não se pode misturar dois conceitos. O conceito das competências técnicas para se administrar uma empresa pública com um plano estratégico para o setor cultural que deve ser definido por aqueles que são eleitos pelo povo. Repare, as pessoas dizem sempre, eu não consigo entender e nós não conseguimos perceber como é que pode haver uma filosofia que diz assim, está aqui uma empresa pública, mas o Governo não tem absolutamente nada a ver com ela. Porquê? Mas o Governo não tem o direito, o Governo, o Parlamento principalmente, dado que o Governo deriva do Parlamento, não tem o direito de definir a política cultural e a política para um setor no qual administra uma empresa pública? Não sei se tem, percebe? Mas é uma decisão que o Parlamento tem que decidir, é uma decisão que o Parlamento a mim interessa muito mais, porque nós caímos sempre num erro gravíssimo. Quem é o administrador, quem é o presidente? Sinceramente, não nos devia importar assim tanto. O que nos deveria importar é o plano estratégico da RTP, aquilo que a RTP vai fazer, aquilo que a RTP vai comprar, os programas que vai realizar, qual o tipo de programação que vai fazer, as minorias que tem que responder. Isso é que é importante. O contrato de concessão, a obrigação para com o Estado, a obrigação para com aquilo que o Conselho Geral Independente gosta muito, a comunidade. E parece-me a mim que discutir, e muito bem, um plano estratégico altamente complexo, com metas muito difíceis de conseguir, com um conjunto de 6 pessoas dentro de uma sala, no 5º piso da Marechal de Gomes da Costa, sem que parte deles nunca trabalhou numa televisão e numa rádio na vida, é muito complicado de aceitar para o momento atual da RTP. Para uma empresa com financiamento estabilizado, com um quadro de pessoal adequado, que tivesse todos os equipamentos à sua disposição, isto poderia ser aceitável. Mas neste momento nós precisamos de técnicos, precisamos de conhecimento, nós precisamos de um plano estratégico que seja discutido, aberto, transparente e aberto inclusivamente à própria indústria, para saber qual é que é o papel que a RTP tem que ter nessa indústria e tem que ter na cultura do país. As linhas estratégicas que eu vejo, às quais vão obedecer o próximo plano estratégico, são medidas que eu não vejo um número, não vejo uma meta, não vejo ali nada que não tenha a ver com a gestão diária da RTP. Então, e a seguir? Então, como é? E depois de 2018, quando vier a conta do Eurofestival, como é? E eu queria que esse debate fosse transparente e é por isso que a falha do modelo em ser concursal, A falha que o modelo teve em ser concursal piorou isso. Ou seja, o entendimento mesmo dos autores do modelo, eu sei porque na altura houve muitas discussões sobre isso, o entendimento dos autores do modelo sempre foi de que este era um modelo totalmente aberto, concursal, transparente a várias alternativas de modelos de serviço público. O modelo não, os intérpretes do modelo não seguiram esse caminho. Têm a legitimidade para fazer? Se calhar têm. Nós é que achamos que na prática não o fizeram. Repare, foi assim, aliás é assim que a França está a fazer, transformando um ato público as entrevistas e os planos para a escolha do modelo de administração da televisão pública francesa. Discutida efetivamente com a participação do Parlamento. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de uma supervisão, mas queremos um modelo aberto, transparente, que toda a gente possa discutir e ao qual toda a gente possa concorrer. Neste caso específico, só uma pessoa em Portugal é que pôde concorrer a ser administrador da RTP. Foi o Dr. Gonçalo Reis, mais ninguém. Não sei se leu o comunicado do CGI. Só ele é que pôde.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da RTP, de agradecer todas as questões que já foram sendo colocadas da vossa parte ao longo de todas as rondas que foram tendo lugar nesta discussão. Efetivamente foi uma audição que, no fundo, acaba por ir além daquilo que foi o motivo que nos trouxe cá, mas ainda bem que foi, porque também é possível nesta audição efetivamente colocarmos em cima da mesa aquelas que são um conjunto de preocupações que temos em relação à RTP. O PCP já teve a oportunidade de afirmar isso, ou seja, em nenhum momento contarão com o PCP para apoucar a RTP ou para diminuir a importância e o valor que a RTP tem, em nenhum momento. E muitas vezes todas estas situações que nós temos assistido à volta da RTP servem exatamente para isto, para ir descredibilizando a RTP, para ir desvalorizando a RTP, e nós efetivamente não estamos nesse barco. O que nós entendemos é que a RTP tem um papel absolutamente imprescindível, efetivamente, na garantia do serviço público de rádio e de televisão, e que o serviço público de rádio, de televisão e de informação são pilares fundamentais da democracia e devem todas as empresas que o prestam, e no caso aqui a RTP, ter todas as condições para prestar um serviço público de rádio e televisão que seja efetivamente de qualidade e que cumpra também aquele que tem que ser o seu papel. E por isso as questões que aqui nos colocaram, desde a questão dos próprios trabalhadores e os vínculos precários que os trabalhadores têm, a instabilidade que isto significa na vida dos trabalhadores e depois também nas funções que eles exercem na RTP. A questão dos meios técnicos e dos meios materiais que não permitem que depois sejam efetivamente cumpridas as funções da RTP com a qualidade que ela tem que ser cumprida. Aliás, a própria Comissão de Trabalhadores emitiu um comunicado relativamente à rádio por causa da questão do próprio emissor de Monsanto, uma situação que, tanto quanto nós conhecemos, ainda continua a ter problemas na emissão, designadamente da Antena 1, porque há muita gente que continua a não conseguir ouvir em condições não, por isso é uma situação que se mantém por resolver e é naturalmente uma questão que também nos preocupa. E nós não desligamos isto, efetivamente, daquelas que foram um conjunto de alterações legislativas ao funcionamento da RTP e ao seu próprio financiamento. E gostaria aqui de recordar também aquela que foi a posição do PCP quando foram discutidas as várias alterações ao modelo de funcionamento e de financiamento da RTP, em que, efetivamente, nós nunca estivemos de acordo com a introdução de um CGI, e isto efetivamente não tem nada a ver com as pessoas que estão no CGI, como não tem nada a ver com as pessoas individualmente que estão no Conselho de Administração, não tem a ver com as pessoas que estão nos órgãos, tem a ver exatamente com o funcionamento e muitas vezes com os objetivos desses próprios órgãos. Nós dissemos na altura que a própria criação do Conselho Geral Independente iria criar problemas na RTP e dificuldades à RTP, o que de alguma forma também estamos a verificar pelos próprios processos e pelos procedimentos que são tomados ao longo destes anos, bem como a questão do financiamento da RTP. Já aqui foi falada a questão da CAV, o PCP nunca esteve de acordo com o fim das indemnizações compensatórias, e o que nós estamos a falar também neste momento é de uma empresa pública de rádio e televisão que tem um conjunto de compromissos e de obrigações de serviço público que tem têm efetivamente que ser prestados em qualidade, naturalmente em dificuldades de ter condições para cumprir esse serviço público. E a preocupação que nós efetivamente temos é de que forma é que também se pode contribuir com alterações ou com propostas para garantir que a RTP consiga ter melhores condições para funcionar. E não desligamos isto também, como dissemos na altura, na discussão destas mesmas alterações legislativas, da fusão da RTP e da RDP, que vocês também já aqui falaram, e da profunda redução de trabalhadores que isso significou. Porque dissemos na altura que isso iria ter lugar, que o que iria acontecer com esta fusão iria ser efetivamente reduzir o número de trabalhadores. Habitualmente é o que acontece com todas as fusões, a vida e a experiência têm-nos demonstrado isto, mas efetivamente é isto que se verifica. E não se pode cumprir um serviço público de qualidade sem o número de trabalhadores adequado, sem trabalhadores que sejam devidamente valorizados, e aqui falamos tanto das questões da precariedade como da própria valorização salarial dos trabalhadores da RTP, sem meios materiais que permitam efetivamente cumprir estas funções, sem ter depois que recorrer a meios externos, porque muitas vezes depois o que também ocorre na RTP, eu pedia também que falassem isso, é do conjunto da externalização de serviços que existe, e isso também são despesas para a empresa pública que, se tivesse essa resposta internamente, não precisava de fazer o recurso a esses serviços externos. E aproveitava aqui, mesmo para finalizar, para introduzir também uma outra questão que tem a ver com a questão da produção própria da RTP, que é uma matéria que o PCP também tem colocado, a necessidade de se internalizar efetivamente um maior número de conteúdos, sendo que para isso tem que haver meios humanos, meios materiais e meios técnicos que consigam dar andamento a esta internalização, porque o que nós entendemos também é que a RTP tem efetivamente ter uma produção própria que seja robusta, que seja ampla, que seja diversificada, para evitar o recurso à contratualização externa, até na extensão que ela ocorre, e para evitar depois também situações de profunda precariedade que também verificamos nesta área. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Para responder, tem a palavra à Comissão de Trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela pergunta. Eu gostaria de lhe agradecer por ter chamado a rádio à discussão. Os nossos colegas dizem muito bem que na RTP o único sítio onde a rádio está à frente da televisão é no nome, porque efetivamente a rádio é sistematicamente secundarizada, quer nos investimentos, quer essencialmente na preparação e na estratégia. Não investir, um serviço público, não investir naquele que é o medium mais credível do mundo, e todos os números o dizem, não é muito inteligente. As pessoas acreditam naquilo que ouvem na rádio mais do que aquilo que veem na televisão. E, portanto, o serviço público devia ter aí uma aposta muito mais forte. Infelizmente, sob o ponto de vista técnico, a degradação da rádio é bastante, bastante, bastante avançada. Estúdios que não funcionam, equipamentos de transmissão que não estão em condições, e pior do que tudo, parte do nosso auditório não ser capaz de nos ouvir, de nos ouvir. Um serviço público que pagou é algo absolutamente chocante. E, portanto, um plano estratégico onde não existe um investimento e uma prioritização da rádio também nos parecia algo que seria absolutamente inaceitável. Quanto às indemnizações compensatórias, existe sempre o mesmo problema que nós temos nestas questões, Sr. Deputado, é que às vezes existem modelos com os quais nós concordamos sob o ponto de vista moral, mas depois sob o histórico e o prático assusta-nos um pouco. A RTP atingiu um valor absolutamente extraordinário de dívida precisamente por um modelo que funcionava na base de indemnizações compensatórias que o Estado não entregava à empresa. E, portanto, eu, sob o ponto de vista como trabalhador e como representante de trabalhadores, concordando consigo que um serviço público deve ser pago de uma forma mais universal e através da mas, por outro lado, também acho que as indemnizações compensatórias iriam basicamente transformar-se na semente de um futuro endividamento da empresa e depois no seu encerramento, dado que nós estamos no país do verbo cativar. Eu cativo, tu cativas, ele cativa, nós cativamos e, portanto, toda a gente cativa, e, portanto, seria um pouco difícil basear o financiamento da RTP em indemnizações compensatórias nesse ambiente, dado que o Estado não é muito useiro e vezeiro de pagar às suas empresas públicas as responsabilidades que lhes atribui.
Ou seja, este é um pouco como a democracia. A CAVE é o pior dos sistemas atrás de todos os outros. Quer dizer, é basicamente este. Quanto à externalização, senhora deputada, a externalização, infelizmente, não é um problema de administrações. Não é um problema desta administração, é um problema da anterior, daquela que veio antes. Essencialmente, existiu uma altura, antes da chegada, digamos, dos privados, em que televisão em Portugal significava RTP. E, portanto, tudo o que era feito em televisão era feito na RTP. Depois há uma abertura de mercado para tudo o que é externo, e agora nós fizemos volta inteira, e é assim, em Portugal tudo o que é televisão depende muitas vezes da RTP, ou seja, existem produtores independentes que não existiriam se a RTP não comprasse aquele tipo de conteúdos. E eu compreendo isso, e compreendo o papel que a RTP tem nessa perspectiva. A indústria do audiovisual e de produção em Portugal vive da existência da RTP, vive porque a RTP existe. Agora, mas eu acho que há lugar para todos. Acho que nós podemos fazer coisas, e acho que aquele papel que nós tínhamos de formadores, e nomeadamente na existência de um standard de RTP, ou seja, de algo que levasse a indústria a uma exigência que iria permitir que a nossa indústria audiovisual fosse melhor, era um papel da RTP, e isso só pode fazer-se com uma produção interna da RTP que fosse o standard em Portugal. Ora, Como as pessoas têm 50 anos em média, daqui a 15 anos nenhuma das pessoas que trabalham na RTP em média estarão lá. E aqueles que sabem fazer coisas não vão lá estar. Se não se modificar nada agora, essencialmente a produção interna da RTP funciona e nós transformaremos numa espécie de Secretaria de Estado da aquisição do audiovisual público. E ora, eu parece-me que não é para isso que os portugueses querem a RTP. Até porque é uma sobreposição de tarefas. E, portanto, esta ideia de atirar com os trabalhadores para a gestão de fluxo, que é um trabalho diário, que é tão difícil e tão complicado como todos os outros, mas sob o ponto de vista criativo, é um trabalho que acrescenta muito pouco. Cria-se o programa, ele está no ar durante anos e faz-se mais ou menos sempre da mesma maneira. Não há criatividade, não há ideia, não há foco, não há nada. O que aconteceu nos últimos anos, nas últimas administrações, não é só nesta, foi atirar com os trabalhadores da empresa para a gestão diária dos programas de daytime, do chamado fluxo. E o programa de stock ser todo adquirido fora. Isso levou a uma perda de capacidade da empresa, que é praticamente irrecuperável se ninguém fizer nada. E é por isso que a produção interna é para nós um ponto absolutamente fundamental. Mas nós não queremos ocupar o lugar da indústria. Não queremos tirar nenhuma produtora fora da capacidade de fazer documentários, de fazer séries, etc. Até porque não é provavelmente para fazer séries. Mas, por exemplo, um bom departamento de documentários na RTP, documentários próprios, jornalismo de investigação, etc., é absolutamente necessário, e é absolutamente necessário que se invista nisso. Nós sentimos essa necessidade, e é por isso que estamos sempre a falar na necessidade também de nos deixarem fazer a produção de stock. Porque se não houver uma capacidade de fazer isso, nós nunca poderemos ter um standard para exigir aos outros. Nós não conseguimos fazer? Como é que nós vamos medir aquilo que nos é entregue se nós não conseguimos fazer? Essencialmente é isso.
Muito obrigada. E para concluir esta audição, tem agora a palavra o PS por 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero começar por agradecer os esclarecimentos que nos vieram aqui prestar, foram de facto muito importantes. É verdade que, ouvindo os trabalhadores, percebemos uma outra dimensão de todas as questões que têm vindo a ser levantadas aqui, através do CGI, através das reuniões que temos com o Conselho de Administração, e falta-nos claramente uma questão basilar, que é falar com a Comissão de Trabalhadores, porque levantam outro tipo de questões e outro tipo de abordagens que, de facto, nos fazem falta também na nossa análise final que podemos fazer, inclusivamente do modelo. Nós todos aceitamos aqui, como já ficou claro, que precisamos, a RTP precisa de supervisão, mas esta questão muito específica, procedimental, que aconteceu e que despoltou, inclusivamente, a vossa vinda cá, percebe-se que levantou, no fundo, um problema sobre o modelo. De facto, é disso que estamos a falar. E por muito que a oposição saque, de alguma forma, os problemas existentes, os vários problemas ao governo, acabamos sempre a discutir a fragilidade e a dificuldade de entender o modelo. Eu percebi há pouco que esta ideia de ou aclaramos o modelo ou então tentamos encontrar outra forma de fazer uma gestão administrativa da RTP, parece-me que isso deve estar em cima da mesa, sinceramente. Não tinha noção disto, de que não há nenhuma ordem representativa que concorde com o modelo e que o entenda. Há pouco, Paulo Mendes falou nisso. Nós vamos ter a seguir o Conselho de Redação e, portanto, também é uma questão que eu vou acabar também por perceber um bocadinho melhor com eles. Não tinha noção de que isto estava instalado, estas dúvidas estavam instaladas em todos os órgãos. Mas é verdade que é preciso, e a nossa preocupação primeira é, de facto, garantir o cumprimento do contrato de concessão de serviço público, garantir objetivos claros, prazos de execução claros num plano estratégico que deve ser escrutinado por nós, por vocês, e, portanto, parece-me que é importante sair desta audição com a ideia de que está, de alguma forma, o processo está em aberto e que eu acho que deve estar. Acho que devemos, perante esta questão, devemos discutir seriamente o que temos em mãos, o modelo que temos em mãos e perceber se é possível ou melhorá-lo ou encontrar outro. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra a Comissão de Trabalhadores.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Presidente, senhora deputada. É verdade, repare, os problemas da RTP não se resumem sequer ao modelo e nem sequer estão na lista de... Ou seja, o problema é que o modelo devia impedir que alguns problemas existissem. E não está a impedir. A questão é, como é óbvio, a RTP não tem precários porque tem modelo. Não é por causa disso. A RTP não é desequipada, não tem uma decrepitude técnica por causa do modelo, nem as pessoas que lá estão. A RTP, o modelo devia era exigir ao Conselho de Administração que aquilo é absolutamente fundamental. Repare, a Rádio e Televisão de Portugal, não sei se sabem disto, mas há, por causa de um problema técnico, emitiu para, deve ter sido das poucas estações de televisão no mundo, que emitiu durante 7 horas uma emissão de um programa informativo sem som. Sem som. A RTP emitiu durante 7 horas para o país inteiro um programa sem som. E isso não teve nada a ver, houve uma avaria, houve um trovão num local do país que queimou um determinado tipo de equipamento. E ninguém teve culpa disso, portanto é uma questão, uma daquelas questões da natureza. O problema tem a ver com isto, tem a ver com, havia depois, por contenção de custos, foram retiradas equipas de manutenção que deviam ter atuado, já anteriormente. Algo para o qual já tinha, a administração já tinha sido alertada que era um risco. Quando uma empresa de televisão não tem, está a emitir um sinal televisivo, um sinal radiofónico, a partir de um determinado local do país, e nesse local do país não está ninguém responsável pela manutenção técnica desse sinal, existe um problema. Porque quando houver um problema, vai tudo... Depois existe outro, o quê? Nós continuámos a emitir sem som. E ninguém tomou a decisão de, se calhar, melhor nós não emitirmos um canal informativo sem som durante 7 horas e vamos retirar isto do ar e meter outra coisa qualquer. E essa decisão não foi tomada. E ninguém teve culpa, ou seja, eu queria deixar isto bem claro, ilustrar isto neste sentido. Também não é culpa do modelo. É culpa do modelo neste sentido. O que é que aconteceu depois? Nada. Ou seja, não aconteceu nada. Não, as coisas continuam a acontecer exatamente da mesma forma e a supervisão devia, no mínimo, ter levantado questões prementes junto ao Conselho de Administração. Olha, eu não quero saber o que é que aconteceu, mas há uma estação da RTP que foi emitida sem som durante 7 horas. Você faz-se a favor de me explicar o que é que aconteceu para que não se volte a acontecer. Isso é supervisão. Isso é supervisão básica. Ou seja, souberam depois. No caso das assinaturas falsas em contratos da RTP, o Conselho Geral Independente comunicou que tinha conhecimento dessas questões pela notícia de jornal desse dia, Estamos a falar de eventos de há um ano atrás. Também não é culpa do modelo nem das pessoas que lá estão. Mas é óbvio que afastando-nos um pouco, retirando as pessoas da equação e não fulanizando ninguém e não colocando em cima das pessoas ónus que elas não têm, que há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Se fosse um modelo presente, é óbvio que aquelas pessoas teriam que ir à RTP provavelmente todos os dias e provavelmente teriam que ver. Ontem não houve som num canal da RTP. Isto é um sarilho grande. Isto é um problema grave. De saber pelos jornais e depois ir lá semanas depois para ter uma reunião com o Conselho de Administração e receber umas justificações ad hoc, não funciona. Isto não tem nada a ver nem com o caráter, nem com a intencionalidade de quem fez o modelo, nem sequer com o debate político óbvio que também existe em torno dele sobre questões de autoria do próprio. Não é nossa questão. A questão é, nós neste momento precisamos de uma supervisão forte e presente. E ela não está lá. Porque a empresa está, sob o ponto de vista dos trabalhadores, a passar um dos seus piores momentos de sempre. É verdade. É absolutamente verdade. Porque, repare, as pessoas estão a ver de fora aquilo que se resume a uma opção de programação que consideram mais cultural. Em que parte das pessoas que vendem conteúdo também escrevem acerca dele. A outra coisa é estar dentro de uma empresa onde nada parece estar a funcionar. Uma opção de compra não é o funcionamento de uma empresa. Uma programação que é ótima pode estar a acontecer numa empresa que está péssima. É isso que nós queremos, estamos a tentar dizer. A programação é ótima, a empresa está péssima.
Muito obrigada. Chegamos ao fim desta audição. Agradeço mais uma vez aos representantes da Comissão de Trabalhadores pelos esclarecimentos que nos trouxeram, pela sua presença também. E certamente que daquilo que disseram será certamente aproveitado pelas deputadas e deputados na audição que vamos agora ter a seguir, uma vez que também o assunto é o mesmo. Desejo-vos as maiores felicidades e também para a RTP, porque isso será bom para todos nós.